Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Entre no Jogo. Esse programa é um conteúdo, uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos começando o programa Entre no Jogo, né? Ele que aborda futebol e também outros esportes. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Matheus. O Matheus, que é estudante de jornalismo aqui da Uninter, né? E também faz parte da Central de Notícias Uninter. Seja bem-vindo, Matheus.
Obrigado, Evandro. Boa noite a todos. Um prazer estar participando aí do programa.
É isso mesmo. Então, o Matheus vai também fazer parte desse programa, além do Vitor Diniz também, que faz parte. E vamos lá, então, falar sobre futebol hoje. Vamos falar como que foi o primeiro semestre do futebol nacional brasileiro, né? Como que foram os campeonatos estaduais, regionais, a Copa do Brasil. Então, para a gente fazer um panorama geral desses campeonatos nacionais, de como foram ao longo desse primeiro semestre, esses primeiros 6 meses de 2020. E aí a gente entra nos campeonatos estaduais. Primeiro a gente tem o Paranaense, já que a gente está aqui em Curitiba, na região, aqui no estado do Paraná, mas então a gente fala um pouco do Campeonato Paranaense. Matheus, como é que você avalia o retrospecto, como que você avalia o Campeonato Paranaense até o momento?
É isso aí, falando um pouquinho desse começo de semestre no futebol brasileiro, né? Falando um pouquinho sobre o Campeonato Paranaense, que não terminou ainda, né? Curiosamente, não terminou, devido aos casos aí de Covid, foi suspendido o campeonato, e nós estamos aí, no momento, na semifinal. O campeonato, por enquanto, não teve um nível muito bom, assim, técnico. Foram jogos aí meio truncados, então não foi um espetáculo como a gente esperava. Mas as semifinais estão assim: Londrina contra Operário e Atlético Paranaense contra Cascavel. O Londrina, inclusive, venceu o primeiro jogo contra o Operário por 1-0, mas assim, esses jogos estão com uma dificuldade ali de achar uma data, sabe? Por conta também dos campeonatos nacionais que já estão acontecendo, a Federação Paranense está com dificuldade de encontrar uma data para a realização desses jogos. Então, está em aberto ainda. Meio difícil a gente prever alguma coisa. Partindo...
Uhum. Não, e detalhe também, a gente tem um imbróglio em relação tanto em CBF e também em relação ao campeonato, a Federação Paranense de Futebol, porque a data do jogo entre o Londrina e o Operário, ela estava marcada a princípio, o segundo jogo, o primeiro jogo foi vitória do Londrina de 1-0, mas a CBF homologou um jogo do campeonato da Série B, do Operário. Então ainda está a definir ainda essa data do campeonato estadual, devido a esse agravamento da pandemia, da Covid-19, os jogos foram adiados. Então, e daí entrou em choque entre a agenda de outros clubes, principalmente do Atlético também, que disputa a Copa do Brasil, também a Copa Sul-Americana, além dos campeonatos estaduais, então acaba impactando os campeonatos brasileiros, da Série A, B e também D, do Cascavel. Mas enfim, vamos para o Catarinense então, Matheus?
Vamos para o Catarinense. O Catarinense teve uma final entre Avaí e Chapecoense, e o Avaí foi campeão em cima da Chapecoense, venceu o primeiro jogo por 2-1, o segundo jogo foi 1-1, e o Avaí chegou à 18ª conquista dele, se igualando ao rival Figueirense na liderança do ranking de conquistas estaduais. E um destaque que eu vou mencionar aqui, que nem foi do time campeão, é o jogador Perrotti, que foi o artilheiro da competição com 15 gols. Realmente foi um negócio impressionante, 15 gols é uma marca expressiva, até porque o segundo no ranking ali da artilharia foi o Thiago Alagoano, do time do Brusque, que também foi uma grata surpresa o Brusque. O Brusque, que está na Série B, começou muito bem a Série B e chegou até a semifinal.
Estão indo muito bem aí, principalmente o destaque do Brusque, no campeonato da Série B, e também o Avaí, que igualou agora os títulos, e o destaque da Chapecoense. E agora a gente vai para o Gauchão, que teve o Grêmio, tetracampeão, isso mesmo, Matheus?
Verdade, o Grêmio contra o Internacional na final, o Grenal, né? Acho que é o que todo mundo espera no Rio Grande do Sul na maioria dos anos, e esse ano se confirmou. E o Grêmio venceu no Beira-Rio o primeiro jogo por 2-1 e o segundo segurou um empate com o Inter ali num jogo bem franco. O Grêmio conquistou o tetracampeonato, algo que não acontecia há 33 anos, desde 1988. O Internacional ali ainda estava com o antigo treinador, o Miguel Ángel Ramírez, que veio a cair mais tarde. Mas o Internacional, nesse retrospecto recente contra o Grêmio, aí tem enfrentado bastante dificuldade e dessa vez o Grêmio levou a melhor de novo. O destaque que eu dou aqui vai para o Grêmio, para os jogadores Diego Souza, que foi o artilheiro novamente do Campeonato Gaúcho, e o Ferreirinha, que foi uma surpresa aí do Grêmio. O Grêmio que tem uma característica aí nos últimos anos de revelar bastante pontas, né, agressivos. Aí a gente teve o Everton Cebolinha, teve o PP. E agora a gente está tendo Ferreirinha aí que está surgindo, já foi o craque do Gauchão. E também destaca uma boa campanha do Juventude. Juventude que voltou para a Série A esse ano do Campeonato Brasileiro. O Juventude chegou até a semifinal, ele foi eliminado pelo Internacional. O Juventude venceu o primeiro jogo e depois acabou perdendo no Beira-Rio por 4-1, acabou sendo eliminado. Mas o Juventude fez uma campanha muito interessante e eu acho que nesse início do Brasileiro aí já vem pontuando bem. Eu acho que o Juventude. A briga dele é para não cair, mas tem tudo para fazer um campeonato bem interessante.
É, o Juventude tem sido uma. Ele começou mal nos primeiros jogos do Brasileiro, mas agora já está se igualando aí, dificultando aí, principalmente para o atual campeão brasileiro no último jogo contra o Flamengo, naquela chuvarada que teve lá
Verdade.
no Rio Grande do Sul,
Até lembrando
nesse final de semana.
de um detalhe aqui, o Juventude não venceu o Grêmio. Desde 2016 e venceu esse ano no Campeonato Gaúcho e também não venceu o Inter também, acho que desde 2017 ali. Então o Juventude esse ano aí venceu a dupla Grenal, fez uma boa campanha e vamos ver no Brasileiro aí se o Juventude consegue realmente se manter aí. Já conseguiu uma vitória importante ali contra o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do campeonato.
Sim, a gente até destaca o jogador o Matheus Peixoto, né, que tá, já fez gol no Brasileiro, até tem sido uma das grandes
Fez um golaço, né,
surpresas,
agora.
tem sido uma das grandes surpresas aí no Campeonato Brasileiro também, né, além de ter sido no Campeonato Estadual. Então, para a gente falar um pouquinho aqui dos destaques lá do Rio Grande do Sul, do Campeonato Estadual, né, o Breno. É, foi aí um goleiro escolhido como melhor, além do Rodinei, do Inter, o Reinaldo do Ipiranga, o Cuesta e o Eltinho do Juventude. No meio-campo, Gustavo Xuxa, o Edenilson do Inter, o Tontini do Caxias, o Guilherme Castilho do Juventude, o Ferreira do Grêmio e o Diego Souza também do Grêmio, formando esse time dos melhores jogadores, né? Como o Matheus falou, o Diego Souza foi o artilheiro do campeonato, o craque foi o Ferreirinha e o melhor técnico, Marquinhos Santos do Juventude. E agora a gente muda de região do país, vamos falar do Campeonato Paulista, né, que teve o São Paulo campeão. São Paulo já estava num jejum bem grande, de 8 anos de espera para poder ganhar o título paulista, e venceu o Palmeiras por 2-0. E lá no Morumbi, com gol do Luan e também do Luciano. E desde 2012, o São Paulo não ganhava um título. Havia ganhado a Copa Sul-Americana em 2012 e campeonatos estaduais desde 2005, aquele ano de 2005 que foi muito bom para o São Paulo, ainda foi campeão da Copa Conmebol Libertadores naquele ano de 2005. E então foi um início muito bom para o São Paulo no Campeonato Estadual, mas porém no Campeonato Brasileiro está derrapando, mas a gente já chega lá para falar do Campeonato Brasileiro. Então, o Hernan Crespo dando ritmo, né, ajudando a mudar o destino do São Paulo em campo. A gente destaca o Bruno Mezenga, da Ferroviária, que foi artilheiro, com 9 gols. É um
Uma
dos.
surpresa, né? Um jogador da Ferroviária ser
Isso.
artilheiro do campeonato, né?
É, artilheiro da Ferroviária, sendo artilheiro do campeonato. Então, uma surpresa e tanta. E além do Moisés também, da Ponte Preta, com 6 gols também. O segundo, né, o vice-artilheiro do Campeonato Paulista. E o melhor jogador eleito, craque da galera, com 44% dos votos, foi o Benítez. Né, então, levou o prêmio de craque da galera. Ele que não disputou o segundo jogo da decisão, fez falta pro São Paulo na final, mas o São Paulo conseguiu levar esse título, né, conseguiu ganhar de 2-0, mesmo assim, né, mesmo sem a presença do meio campo, o Benítez, que jogou muito bem no Vasco no passado. Pode falar, Matheus.
O Benítez, ele foi comprado agora, né, pelo São Paulo, e era um jogador que fez, mudou o time do São Paulo ali, porque o São Paulo carecia de um jogador que fizesse essa ligação ali no meio de campo. O time estava dependendo, ano passado, inclusive, do Daniel Alves, né, que deixou de ser lateral e passou a jogar mais ali no meio de campo para dar uma criação maior para o time. Então, na minha opinião, o Benítez, ele é um jogador ali fundamental agora para o esquema do São Paulo, porque ele faz exatamente isso. Ele é esse meio atacante que faz essa ligação muito bem ali entre a defesa e o ataque, arma bem, chuta bem. Então, ele já chegou, como você falou, ele sendo craque da competição, craque da galera, né? Então, já foi impacto imediato já.
Uhum. E o São Paulo, então, acabou sendo campeão desse ano do estadual. E de destaque...
Curioso, assim, você pensar que o São Paulo não ganha um título estadual desde 2005, 8 anos. Né, cara?
Oito
anos que não ganha um título. Mas, assim, o estadual, que teoricamente é o título mais acessível, né? O São Paulo não ganha desde 2005, cara. Eu fiquei
desde 2005.
Com esse dado aí.
Uhum. É bem... Para um clube que tem bastante poder financeiro, de compra, de ir ao mercado, então um pouco de dificuldade para ganhar o estadual. E aí a gente destaca, né, o zagueiro Renan, revelação, né, tem sido titular também do Palmeiras nos últimos jogos, é um dos destaques. Além do...
O Palmeiras também, o Renan está sendo destaque, está jogando mais, porque o Palmeiras tem jogadores convocados, né, o Gustavo Gomes, tem o Vinha, então está tendo muita oportunidade para esses jogadores.
Isso, e devido à Copa América, tem alguns jogadores do Palmeiras que são convocados das seleções da América do Sul. E além disso, a gente destaca também o Claudinho, do Bragantino, que foi o craque do último brasileiro, mais uma vez fazendo a diferença. Fala um pouco do Claudinho aí, Matheus. Ele que tem proposta, tem uns interesses de times lá da Europa, então bem provável que ele possa estar de saída.
Exatamente.
Muito especulado.
O Claudinho é um jogador que foi bem aliciado assim ano passado. Eu até lembro em dado momento ali, num jogo entre Grêmio e Bragantino, o pessoal das câmeras ali flagrou o Renato Gaúcho indo falar com o Claudinho, tá, numa espécie ali de tentar iniciar um tipo de contratação, alguma coisa assim. Então, esse assédio no Claudinho já vem de bastante tempo. O Claudinho é um jogador que participou, inclusive, da Série B do Bragantino, que o Bragantino fez uma Série B espetacular. Subiu para a Série A com 5 rodadas de antecedência. Então, o Claudinho é o grande destaque desse time do Bragantino. E tem algumas especulações, eu não sei se realmente chegou uma proposta para o Bragantino, mas algo em torno ali de 15 milhões de euros, cara, que seria uma bolada, assim, é mais de 100 milhões de reais. Então, o Claudinho é um jogador muito valorizado aí. Eu não sei se ele fica até o final do Campeonato Brasileiro aí no Bragantino.
Uhum. Veio uma especulação, se eu não me engano, do Zenit, da Rússia, que tinha interesse na compra do jogador. O Zenit, que já tem o Malcom também lá, brasileiro também, passou aqui pelo futebol brasileiro, jogando muito bem lá no Corinthians. O Claudinho, que coincidentemente foi revelado no Corinthians. Uhum. E aí a gente vem falando então um pouco agora do Campeonato Carioca. O Flamengo conquistou aí pela 37ª vez o Campeonato Carioca. E na final, um dos gols, o atleta João Gomes também, uma das revelações, além de 2 gols do Gabriel Barbosa. Né, então acabou sendo campeão carioca, curiosamente um atleta do Volta Redonda, artilheiro, Aleph Manga, que já foi até comprado aí pelo Goiás, já está atuando lá no Goiás, então para você ver que o campeonato estadual dá uma agitada nas contratações do campeonato para os grandes times. E aí a gente tem também a Taça Rio, né, que o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis por 3-0, destaque para o goleiro Vanderlei na época, na final, né? Mas a competição da Copa Rio, ela não vale muito, ela vale um quinto lugar, então é um prêmio de consolação, digamos assim, para os times que foram eliminados na primeira fase.
Algo assim da Taça Rio, eu até ia comentar justamente isso, cara, que a Taça Rio, assim, não valeu absolutamente nada, assim, o Campeonato Carioca é uma bagunça, né, cara? É meio complicado, assim, os estaduais, porque cada estadual é de uma maneira, né? Você tem que realmente se inteirar ali, porque senão você fica meio perdido. Mas o Campeonato Carioca sempre foi uma bagunça, cara. E esse ano teve essa Taça Rio que no final valia um título que não era título, valia o quinto lugar do Campeonato Carioca.
E só para a gente cumprimentar aqui nosso colega Maurício, acompanhando a gente aqui, ele traz uma pergunta: Matheus torce para o Ibis? Não, não torce para o Ibis, né, Matheus?
Não, não torço pro Ibis, não.
Mas digamos que o perfil do Ibis é muito engraçado lá no Twitter,
Muito, muito.
né? Ele brinca, é uma coisa muito legal,
Eu
é o
sigo o
espírito
Ibis no
esportivo.
Twitter lá, cara, e o pessoal do Ibis é muito divertido. Eles tiram sarro de todo mundo, cara.
É muito legal, é quem administra lá as redes sociais do Ibis. E agora a gente dá um pulo lá em Minas Gerais, né, falando do Campeonato Mineiro. Estamos também já na edição de número 107 do Campeonato Mineiro, né? Então o melhor time da competição foi o Atlético Mineiro, o Galo, né, que conseguiu, usou o regulamento embaixo do braço. Ali, né, na final, conseguiu dois empates diante do América Mineiro, que ainda era treinado pelo Lisca, né, e por muito pouco não conseguiu ganhar. O América foi uma das grandes, competições, uma das grandes equipes durante o campeonato. E destaque para o atacante Rodolfo, né, do Coelho, que fez uma grande atuação, e além do técnico Cuca paranaense, que acabou conquistando o estadual pela quarta vez, e o goleiro Fábio foi eleito o craque do Mineiro. Então, o que chama atenção é, mais uma vez, um jogador experiente, o Fábio eleito melhor jogador, além de um dos destaques que a gente pode que sair um pouco ali dos três grandes times, que é o Quequer, da Tombense, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então foi um dos grandes destaques entre os 11 ali da competição. E aí, Matheus, agora a gente tem a região Centro-Oeste. Fala um pouco de como foi o Campeonato Estadual por lá.
Antes, eu só queria fazer um comentário do Campeonato Mineiro, que, assim, o Atlético, eu assisti os dois jogos ali entre América e Atlético Mineiro. O América teve o lance do campeonato ali no segundo jogo. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo também, né? E o América teve o lance do campeonato, teve um pênalti ali que o jogador do América desperdiçou. Então, foi realmente o Atlético Mineiro conquistou com o regulamento debaixo do braço, como você mesmo mencionou, cara, porque o América teve chance, teve oportunidade. E passando agora então para a região centro-oeste ali, a gente pode destacar ali no campeonato mato-grossense, o Cuiabá foi campeão novamente. É a décima conquista do Cuiabá em 20 anos de história. Ou seja, cada 2 anos e um, o Cuiabá está ganhando.
Uma
Além
média
disso,
boa.
né? Não, a média tá boa por lá, né? Além disso, a gente pode destacar também a Copa Verde, que é uma Copa bem interessante, porque reúne as equipes ali da região norte, da região centro-oeste e também as equipes do Espírito Santo. E eu não sabia disso, fui pesquisar isso e fiquei surpreso, não sabia que tinha equipes do Espírito Santo na Copa Verde. Mas o Brasiliense foi campeão da Copa Verde, a final foi entre Brasiliense e Remo, e o Brasiliense ganhou de maneira inédita o troféu nas penalidades máximas. Partindo agora para o Campeonato Goiano, a gente teve também um campeão inédito, que foi o Grêmio Anápolis. Após o empate em 1-1 no tempo normal, o time comandado por Kleber Gaúcho venceu o Vila Nova por 5-4 nos pênaltis e levantou o troféu pela primeira vez. E o Vila Nova segue sem conquistar o estadual desde 2005. Esse, para mim, foi uma das maiores surpresas, eu acho, de todos os estaduais, aí, o Grêmio Anápolis, que foi campeão em cima do Vila Nova.
Você vê, por exemplo, três grandes clubes ali que dominam o Goiano, né? Vila Nova, o Goiás e o Atlético de Goiás. E justamente o Grêmio Anápolis sendo uma das surpresas.
E durante a competição a gente teve Goiás e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense eliminou Goiás. E depois a gente teve Atlético Goianiense contra o Grêmio Anápolis. E o Grêmio Anápolis que eliminou o Atlético Goianiense. Até é algo muito surpreendente, visando também o bom início de campeonato brasileiro que o Atlético Goianiense está fazendo, cara. Porque o Atlético Goianiense é uma equipe, para mim, pelo menos, que está surpreendendo nesse início, assim, uma equipe bem organizada, bem estruturada ali. E o Grêmio Anápolis que a gente mal ouve falar, né? Campeão goiano. Uma grata surpresa.
E aí a gente tem também, aproveitando que já que falamos um pouquinho da região norte, que tem a Copa Verde, e o que temos de campeonato principal é o paraense. A gente tem aí o Paysandu campeão mais uma vez, Matheus.
Exatamente, cara. E essa final foi entre Paysandu e Tunaluso. E assim, foi um jogo, uma final muito maluca, cara, porque o Tunaluso ganhou o primeiro jogo por 4-1 do Paysandu, por 4-2 do Paysandu, e foi realmente inesperado, pelo menos para mim. E quando todo mundo achou que o negócio ia para Tunaluso, aí no jogo da volta, o Paysandu conseguiu reverter o resultado. Até esse jogo da volta aí, o primeiro tempo acabou em 1-1. E parecia que o título ia ficar ali com o Tunaluso, uma boa vantagem, mas entrou um jogador chamado Gabriel Barbosa, e não é o Gabigol, é o Gabriel Barbosa aí do Paysandu, e ele fez 3 gols, levando o placar para 4-1 e deixando o título ali com o Paysandu. Mas no final do jogo teve um pênalti para Tunaluso e o cara perdeu o pênalti, Evandro. Então o título
Nossa.
acabou ficando com o Paysandu, foi a 49ª conquista do Paysandu. E se isolou como maior vencedor da competição, com 3 a mais do rival Remo.
E que geralmente até o Tunaluso participar já é uma grande surpresa. É uma terceira força, digamos assim, mas geralmente é Paysandu e Remo que decidem a final. E o Remo foi finalista lá da Copa Verde. Então,
Exatamente.
cada
Acho
um
que
dos
é.
dois ali acabaram fazendo uma boa campanha.
Isso, nos estados que é mais polarizado, assim, por exemplo, o Grenal, até em Minas ali, o Cruzeiro e o Atlético, a gente sempre espera, né, esses clássicos. E ali no, não foi, não era diferente, né? Paysandu e Remo, a gente sempre espera isso. A Tunaluso surpreendeu e, cara, 4-2 no primeiro jogo, é uma vantagem muito grande, assim. Então, realmente ficou muito próximo ali de ser uma grande surpresa, assim, o Tunaluso. E depois, né, o Paysandu acabou levando o campeonato.
E aí a gente fala um pouco também da Copa do Nordeste, né? Ela que é dividida em grupos, né? Primeira fase, segunda fase, semifinal e final. Geralmente, os classificados são aqueles que chegam à final dos campeonatos estaduais. Então, os melhores dos campeonatos estaduais do ano anterior é que disputam a Copa do Nordeste. E aí, falando nisso, justamente, a Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Bahia, né, no primeiro jogo da decisão, e no primeiro jogo já marcou nos acréscimos o segundo tempo, lá no primeiro jogo de ida 1-0 para o Ceará. Mas o Bahia superou o Ceará, né, conseguiu vencer por 2-1 no jogo de volta, com gols de Rodriguinho e Gilberto, e conquistou aí o tetracampeonato ao vencer por 4-2 a Copa
Nos
do
pênaltis.
Nordeste, isso nos pênaltis, e o artilheiro
Cara,
foi o Gilberto. O que que você me diz sobre essa Copa do Nordeste aí? Tinha tudo para o Ceará ser campeão, parecia que tinha o um melhor time, um time mais.
exatamente. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa final, porque no primeiro jogo, Bahia e Ceará foi um jogo assim bem truncado, em que tudo encaminhava ali para ser um 0-0. Mas realmente o Jael, que foi uma contratação do Ceará para essa temporada, ele entrou ali, cara, e nos acréscimos ali, na última bola praticamente, ele fez o gol da vitória do Ceará. E todo mundo achou que o Ceará jogando em casa, eu particularmente achei que o Ceará fosse confirmar, né? O Ceará tem uma boa equipe, o Bahia também tem uma boa equipe, mas por ter ganhado o primeiro jogo por 1-0 e por jogar em casa ali, eu achei que o Ceará fosse confirmar esse título. Mas o Bahia conseguiu abrir 2-0, cara. E o negócio mudou completamente, assim. E daí o Ceará acabou descontando o placar, o Jael novamente fez o gol, e daí o jogo foi para os pênaltis e o Bahia acabou levando nos pênaltis. E teve cenas lamentáveis nesse jogo aí, porque deu uma pancadaria generalizada no final do jogo lá. Teve um monte de expulsões, eu não sei dizer ao certo quantas, mas foi uma loucura essa final da Copa do Nordeste.
Esse foi o destaque negativo, né, dessa final da Copa do Nordeste. E aí o Maurício até comenta aqui, campeonato estadual tinha que ser reformulado, já foi a época que tinha emoção, né? Então a gente até traz como exemplo o Campeonato Carioca, né? Que parece que não teve tanta emoção assim, né? Devido a esse regulamento que muda a todo momento, né?
Eu concordo com o Maurício, eu acho que já passou do momento de repensarem isso, né? Até porque para os times pequenos é uma boa vitrine, sabe? Como você falou ali, no Campeonato Carioca a gente teve o Aleph Manga como artilheiro ali do Volta Redonda. Sim, é uma oportunidade para esses jogadores, Mas para as equipes grandes, isso acaba atrapalhando e o calendário ele fica espremido, né? Porque o campeonato estadual ele tem muitas datas, né? Em torno ali de 3 meses de disputa, é um negócio que não se encaixa mais. Então, acho que já passou do momento dos clubes sentarem ali com as federações, conversarem para tentar modificar isso, ou que nem o Atlético, por exemplo, faz aqui, colocar o time sub-23.
E cada vez mais a gente vê os times aí utilizando jogadores reservas ou jogadores da base, né, para poder competir no campeonato estadual, né, o que, claro, uma oportunidade para os jovens atletas, né, uma vitrine, mas deixa de privilegiar um pouco e privilegia a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, devido a esse calendário extenso aí dos campeonatos aqui, campeonatos brasileiros, né, em geral. E aí a gente continua então falando um pouco sobre lá a região Nordeste. A gente tem o Náutico. O Náutico foi campeão diante do Sport, campeão pernambucano, justamente nos pênaltis. O Timbu saiu na frente na final com o Chiesa, né, mas viu o Sport empatar. Teve uma polêmica do VAR, mas o Náutico conseguiu ganhar um título estadual desde 1968. Então, 53 anos que o Náutico não ganhava, né, diante do rival. Não que não ganhava um título estadual, mas diante do
Isso.
rival, né, só para a gente destacar isso. Então, é algo que fazia muito tempo, né, a hegemonia do esporte lá no estado de Pernambuco. E o Chiesa, pode falar.
Esse jogo aí também, eu tô lembrando aqui, teve cenas lamentáveis a partir desse momento aí que dos pênaltis ali, que o VAR voltou o pênalti que o goleiro do Sport havia defendido. Eu não lembro de qual jogador agora do Náutico ele defendeu a cobrança, mas realmente o goleiro se adiantou.
Se
É,
adiantou.
o VAR agiu corretamente ali. E os jogadores não aceitaram. Eles partiram para cima do juiz e quando acabou o jogo ele foi uma pancadaria danada também. Mas assim, eu só destaco também, essa cena lamentável, mas destaco também o time do Náutico, que é um ótimo time, cara. Tá na Série B aí como líder. E ao que tudo indica, vamos ver aí, né? Começo de campeonato a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado, né? Mas vamos ver se o Náutico confirma. Tem um ótimo time.
E aí, não tem problema a gente passar um pouquinho, meia hora, mas vamos passar um pouquinho hoje no programa, tá bom? E aí a gente fala um pouco do Alagoano, né, o Alagoano que o CSA venceu o CRB, né, comemorou o título de número 40, o goleiro Thiago Rodrigues, né, que defendeu duas cobranças. Então, no Alagoano, esse foi o destaque, o CSA, e o Bruno Mota, né, foi o artilheiro do estadual, com 9 gols. E no Campeonato Baiano tivemos mais uma surpresa. Atlético de Alagoinhas foi o campeão, superou com um gol contra, a expulsão a vencer o Bahia de Feira. Então não chegou na final nem o Bahia, nem o Vitória, no Campeonato Estadual. Então foi uma surpresa essa finalíssima.
Uma surpresa dupla, né, cara? Porque, como eu falei, assim, num estado polarizado ali por Bahia e Vitória, como Grêmio Inter, como Atlético e Cruzeiro e outras, e assim por diante, chegar na final Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira é uma surpresa dupla, é uma grande surpresa mesmo.
E justamente 51 anos de história, né? 51 anos de história tem o Alagoinhas, nunca tinha sido campeão. Então é um título inédito para a equipe do Atlético de Alagoinhas. E aí a gente fala também, agora vamos lembrar um pouco da Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu o Palmeiras e conquistou essa Supercopa Kia 2021. Matheus, fala um pouco sobre essa final que também foi para os pênaltis.
Também foi para os pênaltis. Na verdade, essa Supercopa do Brasil, ela é uma competição que já existiu ali no final da década de 80 para o início da década de 90, mas depois ela não aconteceu mais e ela voltou no ano passado, né? O ano passado foi Flamengo e Atlético Paranaense. E essa competição reúne o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. E teoricamente, a competição é o jogo que abre a temporada, né? E ano passado o Flamengo levou em cima do Atlético, e esse ano o Flamengo conseguiu esse bicampeonato aí em cima do Palmeiras. Para mim foi o melhor jogo do ano até agora. Não sei se eu estou exagerando, mas assim, foi um grande jogo. Tivemos outros bons jogos também aí no Brasileiro, mas acho que eu posso dizer assim, foi o melhor jogo do ano até agora. Foi um grande jogo, um 2x2, com muitas alternativas. Palmeiras saiu na frente, o Flamengo virou, daí depois o Palmeiras empatou o jogo de novo. O jogo foi para os pênaltis. E o Diego Alves, né, muito conhecido por ser um pegador de pênaltis, fez valer aí a sua estrela e deu essa vitória aí para o Flamengo. Foi um grande jogo, realmente.
É, ele que foi sempre um bom pegador de pênalti aí. E agora, Matheus, a gente vem justamente falando da Copa do Brasil, né? Justamente aí quem foi o campeão no ano passado foi justamente
Palmeiras.
o Palmeiras, né? Então é o
Já
campeão
caiu fora?
que já caiu fora, né? Então aproveitar esse gancho, né? Que a gente tem surpresas também, até mesmo na Copa do Brasil. E aí a gente traz os jogos, né? Os jogos desse ano, já estamos nas oitavas de final, né? O São Paulo enfrenta o Vasco. Todos os jogos ainda estão com datas a definir, né? Então ainda não tem uma data para a realização dos jogos, mas aí a gente tem o São Paulo, que joga com o Vasco, o Criciúma enfrenta o Fluminense. O Criciúma, treinado pelo Paulo Baier, tem sido um dos destaques, principalmente na Série C, tem ido muito bem.
E que foi uma surpresa, né? Ter eliminado o América Mineiro na fase anterior.
E isso, inclusive, o que custou essa derrota, custou a queda aí
Do
do
Lisca.
técnico Lisca. Então foi bem, bem impactante. E aí a gente tem o Vitória, que enfrenta o Grêmio.
Outra
A gente.
surpresa aí, porque o Vitória eliminou o Internacional, e se o Inter tivesse passado, a gente teria um Grenal. Mas esse jogo entre Vitória e Internacional foi também uma grande surpresa, até porque o Vitória perdeu o primeiro jogo em casa para o Inter por 1 a 0. E no jogo de volta ali, o Vitória fez 3 a 1 no Internacional. Foi um resultado completamente atípico, assim, se você for analisar o poder das equipes, né? E o Vitória fez história, já vai enfrentar o Grêmio agora.
E justamente também. Outra derrota, a derrota do Inter custou a queda do Miguel Ángel Ramírez. Então, para você ver que a Copa do Brasil influencia muito na escolha de continuidade dos técnicos. Então, uma derrota na Copa do Brasil pode significar muito, além do impacto financeiro. É um clube que às vezes depende, dessa receita ao avançar de fase, faz muita diferença no caixa da equipe, né, do clube ao
E
longo do ano.
é uma competição que dá muito dinheiro, né? É a competição que tem as premiações mais altas, né? A Copa do Brasil. Então, o pessoal acaba valorizando muito a Copa do Brasil e realmente, no caso de times grandes ali como o Inter, como o Corinthians, que caiu fora, como o próprio Palmeiras, atual campeão, caiu fora, isso pesa bastante.
Que geralmente as equipes privilegiam, escolhem, jogar com o time
Algumas até
principal.
contam no balanço financeiro ali do começo do ano chegar até uma determinada fase da Copa do Brasil. E então é um prejuízo enorme, né? Cair numa terceira fase. Esse ano, vale lembrar que esse ano as equipes da Libertadores, elas estão entrando uma fase antes, né? Elas não entram mais nas oitavas de final como era até o ano passado. Agora elas entraram na terceira fase da Copa do Brasil.
Então, essa diferença para poder equilibrar ainda mais a competição. E além do mais, a gente tem mais jogos, né? A gente destaca também as equipes do Nordeste, né, que tem cinco classificadas. E aí a gente fala do Fortaleza e CRB também, o Flamengo que enfrenta o ABC. Curiosamente, o CRB eliminou o Palmeiras, né, o atual campeão, como a gente falou. O Atlético enfrenta o Atlético de Goiás, Atlético Paranaense, o duelo de Atléticos, né, nessas oitavas de finais. E a gente tem o Galo e o Bahia também, e o Santos e a equipe do Juazeirense, a grande surpresa até aqui, que eliminou o Cruzeiro. Então, é uma
É a
equipe
grande
que.
surpresa mesmo. O Juazeirense eliminar o Cruzeiro foi um negócio histórico também. E agora vão jogar contra o Santos, né? Uma ótima oportunidade. Imagina para o jogador do Juazeirense, né, cara? Jogaram contra o Cruzeiro, agora vão ter a oportunidade de jogar contra o Santos. Então, incrível. E é muito legal. O legal da Copa do Brasil, acho que o mais legal é isso, né? O que tava com os times entrando nas oitavas de final da Copa do Brasil, os times da Libertadores, acabava que dificultava muito dos clubes pequenos conseguir surpreender. Então a gente já pôde ver esse ano, né, que com essa mudança no regulamento, eles entrando na terceira fase, a gente já teve muitas surpresas aí. Por exemplo, Palmeiras, né, como eu comentei, atual campeão, campeão da Libertadores, já caiu. E então essa que é a graça da competição, né? Essa surpresa, o Azerense, o ABC, enfim, várias equipes aí que surpreenderam, né?
E então a gente tem esses desafios, esses próximos jogos aí do campeonato, da Copa do Brasil. E aí a gente vem então falando, vamos falar um pouquinho aqui brevemente da Série B, né, do brasileiro, só para a gente destaque então o Náutico, que é o líder, né, na sequência o Coritiba em segundo lugar, em terceiro Goiás, em quarto Sampaio Correia, o Operário é o quinto. Então até o Sampaio Correia, se terminasse hoje a Série B, seriam os classificados para a Série A do brasileiro. O Operário também fazendo um bom campeonato, em quinto lugar, em sexto Vasco, em sétimo Brusque, né, também é um dos destaques. E para a gente falar aí dos finais, quem está naquela briga lá contra o rebaixamento, a equipe do Remo, né, que subiu da Série C para a B, e o Vitória, que não tem tido um início muito bom, o Brasil de Pelotas e a Ponte Preta, né, a lanterna aí da competição. Esses são a classificação até o momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus, tem algum destaque que você queira deixar aí da Série B?
Me surpreende assim um pouco esse início de campeonato do Brusque e do Sampaio Correia. O Sampaio Correia, ano passado, ele tinha um time melhor, na minha opinião, do que esse ano. Então, não deixa de ser uma surpresa o Sampaio Correia em quarto lugar. E o Brusque, para mim, é a maior surpresa de todas, tá em sétimo lugar e fazendo um campeonato bem interessante.
O Operário também está fazendo um bom campeonato até o momento, né? Então é um dos times aí que estão na briga lá na parte de cima da Série B. E aí a gente vem então falando do brasileiro, né? O grande campeonato, né, do futebol. E aí a gente tem o Bragantino como líder, que é uma das grandes surpresas até o momento. Digamos assim, com um time bem equilibrado, treinado ali pelo Maurício Barbieri, jogadores que boa parte deles são jovens, apostas, né? Lembrar que o Red Bull Bragantino é um investimento, é, né, um clube que está se injetando muito, muito dinheiro, né, para atletas aí que sejam de destaque. E a gente destaca aí o Claudinho, que é um jogador inclusive tem interesse. O Matheus até já comentou aí que ele tem um possível interesse de contratação lá da Europa. Mas fale um pouco do como que você vê esse início do Campeonato Brasileiro, Matheus.
Então, eu vejo algumas surpresas aí. Por exemplo, o Bragantino não deixa de ser uma surpresa, né? Apesar de todo esse investimento, porque o Bragantino ano passado não fez um campeonato muito bom, ficou ali na metade da tabela. E esse ano começou com tudo aí, né? São 5 vitórias e 2 empates, e vitórias expressivas, assim, como venceu o Flamengo fora de casa, venceu o Corinthians fora de casa, o Palmeiras em casa. Então, equipes grandes que o Bragantino demonstrou bastante força. Eu também vejo um Fortaleza ali muito bem treinado pelo Vojvoda, se não me engano, o nome do treinador é esse. O trabalho no Fortaleza é muito bom. O time do Fortaleza é um time
Argentino.
agradável. Um time agradável de se ver jogar, assim, um time meio ofensivo. E eu não sei se dá para chamar o Atlético Paranaense de surpresa, porque é um time que a gente sempre espera que fique ali na parte de cima. Eu já esperava que o Atlético fosse estar na parte de cima, ali brigando por uma Libertadores, mas ali em segundo lugar, até é uma surpresa. O início do campeonato do Atlético é muito bom. E, na minha opinião, as decepções, por enquanto, do campeonato ali, vai por conta do Grêmio e do São Paulo, né? Ambos não tiveram nenhuma vitória. O Grêmio tem só 2 pontos, o São Paulo tem 4. O São Paulo fez 7 jogos, o Grêmio 5. Mas são duas equipes que, no começo, você analisando o elenco das equipes, até campeões estaduais, e você não espera um campeonato tão ruim, um início de campeonato tão ruim como esse. Então, assim, o início de campeonato não define campeão, mas define talvez quem que não vai chegar lá, né? Com um início de campeonato muito ruim, fica difícil. Depois tem que fazer um campeonato de recuperação, né? E teoricamente, assim, o Grêmio nos últimos anos vem fazendo esse tipo de campeonato. Não começa muito bem e depois se recupera. E o São Paulo, que para mim também decepcionou bastante. Vamos ver como é que vai ser aí a pressão em cima dos treinadores. Também está bem grande em cima do Thiago Nunes e do Crespo. As torcidas estão cobrando bastante. São equipes grandes com alto investimento. Para mim, a maior contratação do futebol brasileiro até agora foi o Douglas Costa no Grêmio, que realmente é um jogador muito acima da média, que pode fazer diferença, mas é um jogador que vinha machucado, que estava muito tempo sem jogar. Então, ele está num processo ainda de adaptação. Então, para mim, essas são as decepções, Grêmio e São Paulo. Vamos ver. se vão conseguir se recuperar.
Até mesmo Fortaleza, o que chama atenção é uma coisa que a gente não via há muito tempo, assim, o futebol brasileiro tem se adaptado àquele modelo europeu de jogar no 4-2-3-1, né, muitas vezes, ou 4-5-1, né, com dois. Mas agora jogando com três zagueiros, né, jogando num 3-4-3, então é uma forma diferente, é, né, uma forma de jogar, né,
O
então o
Atlético
estilo.
Paranaense também adotou, cara, esse estilo aí. É, nas primeiras duas rodadas eles jogaram com uma linha de quatro, né, com o um esquema mais tradicional. E no, na terceira rodada contra o Grêmio, o Atlético surpreendeu, ele entrou com três zagueiros e foi um jogo assim muito expressivo do Atlético, porque o Atlético dominou o Grêmio o jogo inteiro. Fez um ótimo jogo ali, se defendeu bem, manteve a posse de bola. Então, você via ali muitas virtudes no Atlético, e desde então o Atlético vem jogando nesse esquema de três zagueiros também. Não deixa de ser uma surpresa, né? Porque, como você mesmo falou, as equipes não costumam adotar muito esse tipo de esquema aqui.
É bem isso que a gente tem visto de umas formas resgatando um pouco uma forma antiga de se jogar, digamos assim, né? Então, é muito aquele estilo de jogo do Guardiola, né? De jogar com
A gente
aquela.
vê até na Eurocopa agora, né? A Alemanha hoje que foi eliminada, ela joga com três zagueiros, né? Com os dois alas jogando muito avançados quando o time tem a bola, e sem a bola eles fecham forma linha de cinco atrás. Então as equipes têm muita dificuldade quando enfrentam assim uma linha de cinco defensores, tem muita dificuldade para criar, porque realmente a marcação fica muito reforçada. E quando a Alemanha tem a bola, quando esse esquema com três zagueiros você tem a posse da bola, esses jogadores, esses alas, eles sobem para o ataque e formam uma linha de ataque muito grande. Então você preenche o teu campo ofensivo, preenche o teu campo defensivo. É bem interessante, assim, a Alemanha fez isso, hoje a Inglaterra fez isso também, tanto que eliminou a Alemanha, anulou os pontos fortes ali da Alemanha. E a gente, por exemplo, no Atlético, eu consegui notar esse tipo de jogo, assim, os alas apoiam bastante, quando perde a bola, fecham lá embaixo. Então, bem interessante, assim, é algo novo para essa temporada.
E a gente vê, que nem você citou a Alemanha, a gente viu. Teve a Alemanha e Portugal, a gente viu o Gosens fazendo uma excelente partida ali. Agora, diante da Inglaterra, teve uma mudança ali, o Kimmich, que jogou lá pela direita, mas teve uma mudança aí bem contra o jogo da Inglaterra, né, que ocorreu hoje, que teve a classificação, então, da seleção inglesa para a próxima fase. Mas então, do brasileiro aqui, a gente também acho que dá para destacar só rapidamente para a gente fechar a edição, o Bahia, que tem jogado muito bem até esse momento. Um jogão, né? Palmeiras e Bahia foi um jogão, né, pela última rodada, 3-2.
O
É, foi um
Bahia,
jogo.
realmente, o Bahia merece destaque. É um time que, contra o Red Bull, foi um 3-3. O Bahia, agora contra o Palmeiras, foi 3-2. É um time que também joga, cara. É um time que joga, que propõe o jogo, que tá jogando um bom futebol. E aproveitando o gancho, eu vou destacar o Atlético Goianiense também, porque, na minha opinião, o Atlético Goianiense também é um time que eu não esperava tanto assim do Atlético Goianiense, porque é um time organizado, bem treinado, jogadores. Com qualidade, é um time que conseguiu vencer o São Paulo, venceu o Corinthians duas vezes, então é um time que mostrou força já, e é um jogo agradável de ver do Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza, então grata surpresa aí para o campeonato, só tem a melhorar o nível, né? Quando essas equipes menores conseguem melhorar o nível de jogo, o campeonato melhora ainda mais.
É isso aí, então, Matheus. Falamos então um pouco da retrospectiva, né, do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais, regionais, também da Copa do Brasil. Então, só para a gente passar aqui os jogos da próxima rodada, acho que é bacana. Né, a gente tem o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. O Fortaleza enfrenta a Chapecoense. O Bahia enfrenta o América. O Internacional enfrenta o Palmeiras. O Santos enfrenta o Sport, o Corinthians faz o clássico diante do São Paulo, o Juventude enfrenta o Grêmio, o Red Bull Bragantino enfrenta o Ceará, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético de Goiás e o Cuiabá enfrenta a equipe do Flamengo. Então, grandes jogos nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro, né? A gente segue aí, estamos ainda, vamos para oitava rodada. É, se eu não
Oitava
me engano,
rodada.
sétima, oitava, isso, oitava rodada a gente vai agora.
É curioso que esse ano a gente tem jogos às 4 horas da tarde, cara. Então, quarta-feira, 4 horas da tarde tem jogo, quinta-feira, 4 horas da tarde tem jogo, antes não tinha.
É, meio uns horários diferentes aí, né, na organização da CBF para esses jogos. Mas então, Matheus, agradecer, né, a tua participação. Espero que você continue com a gente aí, para poder falar de futebol e também de outros esportes. Você será sempre nosso convidado aqui. E vamos nessa, né, falando aqui dos principais destaques do programa Entre no Jogo. E agradeço então, Matheus, né, se você quiser deixar algumas palavras finais aí.
Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar aí. E com certeza, conte comigo aí para as próximas.
É isso aí. Então a gente se despede da edição do programa Entre no Jogo, né, um programa que se destina a falar sobre futebol, mas também outros esportes. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima.
Programa Entre no Jogo.